sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre casos de família.
Eu sou Letícia Sarturi.
Eu sou Renata Moraes.
Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Ai, meu Deus, já começou tudo certo. Eu combinei a abertura e eu consegui errar já.
Esqueceu. Eu pensei que eu tinha falado errado.
Não, Renata, a culpa foi minha.
O bom é que hoje eu posso rir junto, porque normalmente eu tenho que ficar escutando aqui e segurando, abafando o riso.
Olha, assim, geralmente a Letícia tá em assistência de aula quando a gente grava, né? E às vezes ela abafa o riso, ou de vez em quando dá um ataque de tosse nela aqui.
Tem que
lá
fazer a fita.
Ambiente compartilhado é isso, né? Bom, pessoal, é isso. A gente vai falar hoje sobre vida familiar, aventura e desventuras. Não que a nossa vida seja uma aventura no sentido de que vai terminar, não é isso, né? Mas aventuras, desventuras e, sobretudo, como a gente configura aí a vida a dois. E que bacana ter vocês aqui, hein? Dona Letícia, dona patroa. Renata, obrigado de estar aí com a gente também, hein? Faça sua declaração aí, Alexandre.
Eu quero bagunça. Hoje eu quero aqui polêmica, quero memes. Queimação de filme, lavação de roupa suja, eita, terapia de casal.
Não, vai ter barulho de beijinhos também.
Aê, tudo isso.
Chama a Cristina Rocha. Bom, como o programa é sobre família e ele vai ao ar aí perto da festa litúrgica da Sagrada Família, a gente também vai um pouco dizer.
Não, vai
aí
no
como...
dia da Sagrada.
Vai no dia, vai exatamente no dia, né? Olha, sim, aí, vocês estão ouvindo nesse dia, então você vai ouvir aí as loucuras e desventuras e aventuras e coisas boas da vida familiar. Mas não sem antes, a gente tem um jogo, e já que a gente vai falar de família, depois da Sagrada Família de Nazaré, a família mais famosa do mundo não é a grande família, mas é o Simpsons, não é isso?
É, isso aí.
Então, eu mandei pro celular de cada um, a gente tenta fazer mais ou menos rápido aqui, para não ocupar muito tempo, mas quem é você no Simpsons? Ou o Simpsons, qual o personagem da série mais combina com você? Eu vou fazendo assim, pessoal. Eu vou dizendo as perguntas e as respostas, e cada um dá a sua resposta, já dando uma justificativa rápida aí, beleza?
Tá, beleza.
Vamos lá, então. Escolha uma cor.
Bom, eu escolhi azul.
É, tem azul, vermelho, verde e roxo.
É.
É roxo isso aqui?
É lilás, né? É que o Pedro tem um problema sério.
É pink.
É
pink.
É, obrigado pela legenda.
Então, gente,
quatro tons de cinza.
O Alexandre é daltônico, então...
Putz, Alexandre, bem-vindo ao clube, bicho. Eu descobri pela Letícia que eu sou daltônico também, né? Assim, é leve o meu daltonismo, né? Mas eu tenho um daltonismo, cara.
Ele explicando as cores pra Alice, olha, tem que ter filho.
Essa parte deixa que eu cuido.
Não, vocês não sabem. Com a Alice eu tô fazendo um jogo socrático. Eu falo, que cor que é essa mesmo? Aí ela me fala as cores e eu tô aprendendo com ela.
A maêutica das cores, então.
Melhor opção.
Eu escolhi a vermelha aqui, que eu acho que é a que eu tenho certeza que é vermelha.
É, eu vou de vermelho também.
Eu escolhi azul.
Azul. Olha aí, as moças de azul. Vamos lá. Segunda, como seus amigos se descreveriam? A Renata responde primeiro, mas as respostas são rebelde, criativo, inteligente, bondoso, popular, carinhoso, idealista ou sensato? Vai, Renata.
Sensata.
Olha aí.
Hoje eu ouvi isso de uma amiga, que eu sou muito sensata.
Olha, fada sensata, hein?
Fada sensata.
Então, eu, apesar de, assim, não concordar totalmente, porque eu acho que eu tenho outras características que, sei lá, se sobressaem, eu sei que me conhecem como inteligente. Nerd, né? Sei lá.
É, mas ela também é popular, né? Ninguém aqui é verificado no Twitter, só a Letícia, né? Vamos ser sinceros.
É. Isso aí.
Não muda nada, porque ninguém deposita dinheiro na minha conta, então...
Olha, eu vou colocar aqui, embora eu acho que não tenha, eu só sou esforçado, criativo.
Ah, é sim, criativo.
E Alexandre?
Rebelde, né? Meus amigos rebelde. Têm certeza que eu sou rebelde. Quem me conhece sabe que não.
O Alexandre, às vezes tem uns ataques de rebeldia, Ferreira. Opa. Não tem, Renata?
Que diga. E a Alice está no mesmo caminho.
Ah, é, tá os
no
filhos.
Mesmo caminho.
Não, mas eu olho às vezes a Alice, eu falo, cara, ela é um ferreirinha. Eu falo pra Letícia aqui.
Coitada.
Ela é um ferreirinha, só que uma menina bonita. Graças a Deus. Né? Não é?
Exatamente.
Vamos lá, ó. Confirma, tá vendo? Vamos lá. Próxima pergunta. Qual a coisa que você menos gosta em você? Imaturidade, autossabotagem, preguiça, egoísmo, futilidade, hipocrisia, conservadorismo ou arrogância?
Eu vou falar autossabotagem.
Eita.
Eu acho que eu fico adiando muitas coisas, me saboto. Olha o Pedro concordando aqui.
A Letícia, ela consegue me enrolar, bicho, fácil. Não é difícil, ela abre esse sorriso e me enrola. Vai, Alexandre.
Qual a coisa que você menos gosta em você?
É.
E o que eu menos gosto de mim é a minha preguiça.
Preguiça. E?
É.
Eu, autossabotagem. O tempo todo.
Eita, vamos lá. Olha, eu... Caramba, mano. Pô, eu não sou conservador, não. Nem arrogante. Às vezes eu acho que eu sou meio imaturo. Não, e a Letícia... Não, eu não sei. Eu não sei, cara. Eu sou meio fútil, que eu ainda consigo gostar de super-herói. Eu acho que isso é uma futilidade gigante, meu. Eu tô me libertando disso. Eu
já melhorou bastante. Vai assistir já. O Homem-Aranha na estreia?
Então, deixa eu te contar. Eu não tô afim de assistir. A Letícia tá, não. Dá pra gente ir de máscara aí no cinema, sim. Olha aí como as
coisas
mudaram.
Já não foi? Já não estreou?
Não, vai estrear na quinta.
Ah,
é. Na quinta que a gente tá gravando esse programa, hein, pessoal? Não é? Porque esse programa vai lá
exato,
pra frente.
Claro.
Veja como as coisas mudaram. A Letícia, a mulher da saúde, de toda preocupação, disse, não, na atual condição, dá pra ir com máscara boa aí.
PFF.
E eu falei, não, eu não faço questão não de ver Homem-Aranha, eu já passei
só não comer pipoca.
Só tirar a máscara.
Né? Eu falei pra Alexandre, eu queria ir, mas eu gosto de fazer piquenique no cinema.
Aí não dá, né?
Dá pra segurar.
Como é que vai comer?
Não, o Pedro já melhorou. O Pedro já melhorou.
De não querer ir, não é, Alexandre?
Em tempos outros, já
tava no cinema hoje.
Três sessões compradas.
Pois é. Pois
então, é porque assiste mais de uma vez, né?
A Letícia se admirava com isso. Ela falava assim, eu falava, olha, a gente, uma coisa você vai ter que se acostumar é que eu assisto um filme 3, 4 vezes. Ela, não é possível. Eu falo, é verdade. É verdade. Mas agora, com pandemia, não. Então, vamos para a próxima agora. Se você pudesse escolher uma dessas habilidades, qual seria? Talento para música, talento para as línguas, talento para as artes plásticas ou talento para oratória?
Escolher o que não tem, né?
Escolher o que não tem.
Uhum.
Tá, vou colocar pra música.
Música. A Letícia, cara...
Eu tento, mas não consigo, né?
A Letícia...
Talento eu não tenho.
Assim, no nosso casamento a gente cantou uma música e foi um lance de sorte,
foi.
Assim, porque ela
foi
conseguiu...
Muito legal.
Ela conseguiu cantar a afinadinha
foi
ali.
Foi sorte, foi treino.
Foi
você
treino,
mesmo fala
treinou,
disso.
Treinou bastante. Mas, assim...
Mas música é treino, gente.
É, não, mas a Letícia, ela... E não é assim, eu conheço um monte de gente que não tem essa, o tino musical pra cantar no mesmo tom que o acorde. Eu tento, e às vezes ela tá cantando bonito, ela consegue vocalizar bem, e aí eu tento fazer uma segunda voz, aí destrói tudo. De vez em quando no sábado aqui a gente, eu falo, vai, eu vou entrar com a segunda voz. Eu entro, ela entra na minha segunda voz, aí... eu vou colocar talento pra música também, porque eu acho que...
Mas você tem?
Ah, mas eu queria ter mais, não é? Num toque sanfona,
não,
por
Pedro,
exemplo.
Pedro é um homem completo. Desses quatro aí, o que ele não tem?
É, então, de língua eu não tenho dificuldade, nem arte.
Ah, você fala múltiplas línguas.
Ué, calosa, gatós.
Alô, poliglota. Poliglota.
Eu vou pôr língua, eu vou pôr línguas, vai. Línguas.
Línguas pra você falar a língua dos anjos.
Ai, vai, Renata.
Vai.
Você pode...
Eu? Tá, eu vou escolher aqui.
Alô?
Ah, eu gostaria de ter o dom das línguas também.
Eu queria que tivesse NDA. Que eu não tenho nenhuma delas.
Não, mas qual desses você quer?
É o que você quer,
todas
na verdade.
As alternativas.
Nenhuma delas.
Então.
Ah,
qual
se eu pudesse escolher pra eu ter.
É. Isso.
Ah, que eu gostaria. Artes plásticas.
Olha aí.
Nossa, eu gostaria. Eu tenho muita dificuldade. Eu acho que ia ser
também.
Mais feliz se eu tivesse esse dom.
Eu tô aqui tentando fazer um presépio de origami e pintando, né?
Que da hora.
Só que assim, vai acabar o Natal, vai entrar a Páscoa, eu não terminei o presépio, eu acho.
Estamos. Ontem eu dei um curso, né? E falei lá dos três reis magos, né? Que na Bíblia não menciona três. Ela falou: olha, segundo o que eu ouvi no curso ontem, não há necessidade de serem três reis magos, vai ficar dois mesmo.
Porque já tem dois prontos.
Caramba!
Melhor já colocar tá logo, bom. Porque eu ainda tenho que fazer um anjo, então deixa só. Só
os dois reis,
tá ótimo.
Vai resumir só em Maria com o menino no braço.
Daqui a pouco é só menino envolto em faixas. Vamos lá pro próximo. Vamos lá. Escolha uma comida: hambúrguer, massa, donuts ou. Isso aqui é uma salada, né? Uma salada Caesar.
Uma salada.
Alexandre, uma vai. Salada. Essa eu quero ver.
Ah, cara, se escolher donuts aqui, você cai no Homer direto.
Cai.
Então.
Cai.
Eu vou escolher, contrariando as estatísticas, a salada.
Ah, meu Deus.
Tua cara. Não, eu achei que
era
essa.
É a pessoa que vai no McDonald's e pede o lanche e troca a batata por salada.
É uma Caesar.
Por isso que é magro, né?
E você, Rê?
Eu vou de hambúrguer, claro.
Ah, lógico.
Você não vai de donuts?
Não. Nem começa.
Todos os três no hambúrguer.
É, porque eu não tenho como. Aqui em casa a gente até comeu já um hambúrguer hoje.
Hoje, cara, a gente é o
hoje ontem, sabotar. Hoje ontem, tá? Desculpa aí.
Não, deixa eu dizer. Ontem a gente achou uma hamburgueria barata e boa, né? E eu fiquei surpreendido com o hambúrguer. Eu cheguei em casa hoje e falei, olha, a gente precisa tirar a prova dos nove. Não é possível que aquele hambúrguer seja bom e barato. E de fato ele é bom e barato, gente. Então...
Ah, a gente tá órfão também de hambúrguer bom e barato, porque lá no Madalena tinha o Gonzaga's Burger.
Eu lembro de você postar.
Que era bom, barato e próximo de casa.
Na rua de
era, nossa, era um sonho.
Mas foi a mesma
só
coisa
que a gente se mudou e eles fecharam.
Porque perdeu a clientela.
Oh, mas eu vi um aí na Brasilândia. Depois bom, a Letícia manda aí pra vocês.
Nossa.
Eu não sei se é barato. Mas era muito bom. A gente ficou com vontade de ir lá um dia pra comer.
Pelo que eu vi, não é caro não, viu? Porque era um preço bom, assim, pelo que eu olhei no cardápio deles. Vale a pena?
Ó, vai lá.
Vou mandar depois.
Vou mandar.
Deixa eu contar a história de donuts.
Vai.
No
começou a palhaçada.
Começou a queimação de rima.
Não, vai ver.
Vai, continua.
No aniversário da Rê, ela falou assim, pô, a gente podia...
Na vez. Espera, que meu aniversário é depois do finados.
É. Eita. Aí a Rê falou, eu tava na pegada de comer um donuts que tem lá no shopping e tal.
Oh.
Aí a gente foi atrás do donuts perdido. Mano, que decepção, velho.
Assim, cara.
A gente tá falando do hambúrguer bom e a experiência com donuts foi exatamente o contrário.
Tinha quatro sabores, eu fui enganada achando que era uma loja grande, era um quiosque.
Ah.
E eu já tava de TPM, tensão pré-aniversário. Eu sei que eu já fiquei de bico quando eu não achei o sabor que eu queria.
Você queria aí, qual, Renata? Comprar.
Eu queria alguma coisa com chocolate, com brigadeiro. Só tinha doce de leite, morango, não sei o quê. Eu sei que só tinha quatro sabores. A mulher ainda falou, só tem esses quatro.
É sempre os
eu
piores
sei que no
sabores.
Fim, é, só os piores, só o resto. Ainda inventamos de comprar um pra coitada da Alice. A garota comeu só o recheio e ficou com dor de barriga quase dois dias.
Nossa, tadinha.
Ficou dois dias fazendo cocô mole. Meu Deus, maldito donut.
Assim, eu sou muito chato pra donuts. Esses de quiosque de shopping são difíceis. Eu acho que no Brasil não há donuts pro nosso sabor, viu, Renata?
Xuxa. No Brasil não há homens pra mim. No Brasil não há donuts pra mim.
No Brasil não há donuts pra mim. Porque eles não fazem o recheio, eles colocam aqueles recheios bem furreca.
Aquela gordura hidrogenada, né? Aquele chocolate com gosto de parafina,
textura,
né?
Textura de pão italiano, você é louco.
Pois é, né? Não dá, é coisa velha. Vamos pro próximo, vai, ó. Meu Deus, esse jogo dura 3 horas. Vai, começou o programa, né? Agora uma bebida, cerveja, chá. O Alexandre vai no chá. Suquinho ou Coca-Cola?
Ó, hoje eu vou na cerveja. Não. Não, eu vou no suco, porque eu acabei de tomar cerveja.
Eita,
olha aí.
E aí?
Eu vou de chá.
É lógico, o rei do chá.
Eu gosto.
Rei do chá,
inglês,
ainda tá levando a Alice pra esse mundo ainda.
Como é que é? Tá levando a Alice pro mundo do chá?
Sim. Alice fala assim, Alice, quer um suco? Tá jantando, Alice, agora você quer um suco? Não, quero um chá. Alice, mas você acabou de comer comida, toma um suco, deixa pra hora de dormir. Não, eu quero um chá de camomila.
Tá bom,
que eu
bom.
Queria dar café, mas a Rei não deixa?
Não, café não pode, não. Café até atrapalha o desenvolvimento infantil.
Olha aí. Olha, cara, eu, Alexandre Pasmi, o que, que a vida de casado não faz? Olha. Se eu bebi esse ano 2 litros de Coca-Cola, foi muita coisa.
Caramba.
Pasme. Como o mundo muda. E eu vou de cerveja.
O Zé Coquinha. Zé Coquinha não é mais Zé Coquinha.
A Letícia me chamava de Zé Coquinha.
Era Zé Coquinha mesmo. Resume bem. E você?
Eu vou na Coca, tadinha, pra não deixar ela aqui sozinha. Eu fiquei na dúvida entre a Coca e a cerveja. Mas hoje eu passei um estresse tão grande que eu falei, quer saber? Eu vou abrir uma Coca. Tava sozinha chorando. Aí eu fui abrir uma Coca e tomei, fiquei feliz.
Mas você gosta da normal ou da zero?
Sozinho?
Sim. Não, normal, esculhambada mesmo.
Eu não consigo. eu não consigo gostar mais da que não é zero. A zero ainda tomo de vez em quando. Sério.
Cara. Sério. Eu não gosto, não. Eu tomo de vez em quando com o Pedro. Só por tomar.
É, a Maria Coquinha. Vamos pro próximo. Qual o elemento dos Simpsons que mais te faz gostar da série? As críticas sociais, as piadas, a história, ou não tem um motivo, você apenas gosta? Vai, Rê.
Eu acho que eu gosto da história. E a Alice também vem assistindo, né? A gente coloca... É, a Alice tem se identificado.
Vai, Ferreira.
Ah, eu vou nas críticas sociais, né?
Crítica
eu
social. Gosto.
Meu personagem principal é a... Ai, caramba, já tomei spoiler.
Vai da Lisa. Da Alexandre vai da Lisa.
É a Lisa, cara. É a Lisa.
Você... A gente nem assiste Simpsons, né?
Não assiste, mas eu colocar as críticas sociais.
Imagina, Letícia, vai colocar crítica social. O meu eu vou colocar que não tem motivo, apenas gosto. Vamos lá, resultados! Vamos lá em quem deu match em quem. O meu... Eu tô com um donut na mão aqui, gente. Eu sou o Homer Simpson, cara. Meu Deus do céu. Você casou com o Homer Simpson.
E eu sou a Lisa.
Faz mais sentido.
Ah, mas caramba. É a tua cara ser a Lisa,
é? É a minha cara. Mesmo.
Renata!
Meu Deus, eu sou a Marge Simpson.
A mãezona.
A matriarca que coloca a ordem na casa. Sou eu todinha aqui nessa casa, gente. Puxa
vida.
Eu todinha.
Vai, Ferreira, a revelação da noite.
O Bart!
Ah, lógico!
Mentira. É mentira.
É mentira?
Mentiroso. Ele é a Lisa. É a Lisa.
Ele é o Liso, então.
Mas é o Liso. Mas tinha ficado legal se eu tivesse falado Bart.
Ué, mas você não respondeu pro seu Bart.
Você não infernizou. Bom, não tem tema, vamos pro tema. Vamos continuar o tema. Né?
O Pedro acabou de descobrir que eu minto em todos os jogos agora.
O Alexandre, você acha, você ouvinte, né? Você que está aqui ouvindo, eu sempre acho que o Alexandre, ele vicia todos os jogos. Ele dá as respostas querendo chegar no resultado. Ele não se joga. Eu me jogo. Olha aí, ó.
Tá vendo?
Não se joga no jogo.
Foi desmascarado.
Não se joga.
204, 205 programas depois.
Pois é, não joga o jogo.
Precisou da Renata pra desmascarar, hein?
Pois é. Contei mesmo.
Olha, pessoal, não vai ter leitura. A gente vai continuar batendo um papo. Um pouco a gente queria, nesse dia de Sagrada Família, não expor nada, né? Mas bater um papo e trazer aí nossas patroas pra conversar também. É um programa aí pós-Natal, nesse intervalo entre Natal e Ano Novo. E acho que valeria a pena, né? Sobretudo, um pouco daquilo que é a diversão da vida em família. Eu falo que, pra mim, é uma novidade grande. E, assim, muito eu me divirto e os aprendizados também que eu tive. Eu não sei se você também teve isso, Ferreira. Lógico, o programa não é sobre a gente, não é?
Sim.
Mas eu acho, assim, é um aprendizado diário, né? E é um jeito de viver também essa entrega diariamente de um jeito diferente também, né?
Acho que o mote é esse, né? É você querer aprender também, estar disposto a progredir, a estar numa outra posição. E eu acho que mais do que qualquer outra experiência que a gente faça na vida, a vida de casal, mas a vida em família, né? Requer esse sair fora do lugar onde você está para estar num outro lugar. Então, assim, aprendizados foram muitos, são muitos a cada dia, né?
Sim, assim, a gente, por exemplo, a gente começou essa vida aí na época de pandemia, né? Então, foi um aprendizado que foi ali, não forçado no sentido de ser forçado, mas a gente ficou ali 24 horas por dia, né? 7 dias da semana, o tempo inteiro juntos. A gente tava numa época que a gente não tava saindo pra trabalhar ainda. Então, foi uma época que fortaleceu mais os laços e eu acho que o convívio diário ele é essencial, não só pra fortalecer os laços, mas também pra gente decidir que a gente quer se entregar mesmo a esse relacionamento, a essa família, quer fazer dar certo, né? Porque desafios todo mundo tem o tempo inteiro, né? Toda família tem. Mas a gente tem que decidir que a gente quer aquilo, que a gente quer fazer dar certo, porque é assim que a gente segue o caminho pra fazer dar certo. Primeiro querer, né?
Falta eu. Bom, gente, ainda sem pauta, mas falando, né, mais livremente sobre as nossas vivências, eu vejo aqui, por exemplo, na nossa experiência de vida, vida 2, vida 3, né, com a Alice, o desafio já começou com a criança, né, quando tem a criança e que a gente acaba passando praticamente a maior parte do tempo ali em torno dela. Por exemplo, pra gente conseguir gravar, a gente correu com a janta dela e fui deixar ela na minha mãe, porque assim, ela não ia deixar a gente gravar. Ela quer atenção o tempo todo. O Alexandre chega do trabalho, foi engraçado. Ele chegou hoje, ela: meu papai, que saudade eu tava de você. Nossa. Pai, vem brincar. Ele nem tinha aberto a porta.
E tá mudando de...
ela tá mudando.
Relação, né?
Ela tá mudando a fase, assim. No começo ela era muito mais apegada a mim, agora ela tá muito apegada a ele. Ainda eu brinquei, eu falei: só tem saudade do seu pai? Ela: da mamãe também. Mas assim, é desafiador o tempo todo, porque tem dia que você quer ficar quietinho no seu canto. Eu vejo pelo Alexandre, assim, que ele tinha aquela coisa dele de sempre assim, tá estudando, sempre tá lendo, e ele falava que ele gostava da solitude dele, né, desse momento dele sozinho. Aqui não tem, esquece. Não existe. Então a gente tenta sempre se adequar e enfim, viver na harmonia. Claro que não é todo dia, falar que é mentira. A gente tem também os nossos percalços, tem os nossos dias ruins, eu ou ele, ou em família, que seja. Mas que, assim, é o tempo todo ali, a gente tentando, assim, conviver bem e fazer com que seja uma estrutura boa pra Alice, né? Pra uma criança, ela tá com 3 anos e tá naquela fase de que pai chegou, ela quer brincar, ela não entende que o pai tá cansado, que o pai ainda vai tirar o sapato, vai trocar a roupa. Ela quer o tempo todo a atenção pra ela. Então, acho que aqui é um desafio grande, é isso também.
Pra mim, lógico, a vida 2 era uma coisa totalmente diferente. Ainda brinco, eu brinquei hoje, né? Falo assim: olha, no curso que eu tô fazendo, isso aqui eu já aprendi que dá certo, né? Que é um pouco... é aquilo, né? Pra mim, é um aprendizado grande, lógico. Ninguém é ingênuo, não é? E a gente conheceu muitos roteiros de vida, muitas outras coisas antes de assumir a vida 2. Mas eu lembro que o meu maior desafio no começo, assim, falando em desafios, né, era não entender que tava numa vida 2 e tudo, mas era o fato de que eu não tinha trabalho. Isso me... A Letícia teve bastante paciência comigo nesse sentido, né? E aí ela me convenceu, porque na época eu tava escrevendo a dissertação de mestrado, ela falava: não, o seu trabalho é o mestrado, termina esse mestrado. Então, pra mim, que sempre fui muito de trabalhar, de fazer as coisas, de ser muito ativo, né? Aliás, ainda é uma dificuldade que... Sim. Eu tenho, porque eu sempre quero estar fazendo alguma coisa.
Eu tenho que ensinar ele a descansar.
Porque
eu falo assim, todo ser humano tem um momento de descanso.
Sim, sim.
Né? Assim, uma vez por dia as pessoas vão para suas casas depois do trabalho, Pedro Luiz, e descansam à noite, geralmente, quem trabalha de dia, né? Mas ele tem uma certa dificuldade, porque aí quando a gente tem os horários aí que são trocados, né? Porque eu dou aula à noite e ele também acaba fazendo muita coisa à noite. E quando ele chega tarde do trabalho, eu falo: a gente tem que descansar esse tempo agora pra gente depois poder trabalhar. Só que aí ele tem dificuldade. Ele, não, mas eu já queria fazer, não sei o que. Eu falei, tá, mas depois de noite, de novo, você vai continuar trabalhando. E vai trabalhar o dia inteiro, né? É. Não dá.
Eu tive muita dificuldade em relação a isso, né? E, assim, hoje eu acho que melhorei bastante, né?
Melhorei. Até dormi um pouquinho antes de gravar.
Dormi. Deitei no colo ali. É melhor colo do universo. O Alexandre falou, vou atrasar 15. Eu falei, opa, 15 minutos de cochilo.
Quando você falou isso, Alexandre, eu falei pra ele assim, ah, você não achou ruim não, né? Tá dormindo.
Eu falei, vou esticar mais um pouquinho o sono. Mas a minha maior dificuldade foi essa, assim. Nesse sentido, a Letícia me ajudou muito, né? E na hora que... E eu acho que dei sorte também. Na hora que eu comecei a procurar trabalho, que eu tinha defendido ali o mestrado, com toda a ajuda da Letícia e tudo, a gente... surgiu um trabalho, né? E uma questão de horário bom também, deu pra gente fazer bastante coisa. Mas eu confesso, assim, que um desafio grande pra mim no começo foi esse. Aprender a parar e entender que, sim, não é? Eu preciso ter descanso. Porque no meu estado de vida anterior não tem descanso, né, Alexandre? Você sabe disso tanto quanto eu, não é?
É diferente,
né? É diferente, não é? E você não tem... Você parece que não se dá direito a descansar. E isso, assim, lógico, aprendi um monte de coisa com a Letícia. Um monte. Mas esse do descanso, eu vou confessar a você que foi, assim, uma ajuda muito grande. Olha, você é gente. Para um pouco, né? Sossega um pouco aí. E a força que ela me deu, né? Porque, imagina, você tá acostumado a trabalhar e, de repente, não ter trabalho, não saber pra que caminho vai trilhar, assim. Nesse sentido, ela me ajudou bastante. E foi uma ajuda nessa transição, né?
Mas, assim...
Aqui...
Vai, Ferreira.
Pode falar.
Não, vai, Ferreira. Pode ir. Falar.
Não, aqui em casa é um pouco ao contrário, assim. A Rê que tem dificuldade de parar...
Eu dei risada porque eu falei, ei, Pedro, vem aqui. Vamos se juntar.
Não, e o contraditório da coisa é porque a Rê tá há 5 anos desempregada com
quatro,
o trabalho.
Quatro. Não, 5 em maio. É, vai fazer 5
em maio. Né? E contraditoriamente não para o dia inteiro.
Tô sem remuneração, sem trabalho formal, mas trabalho eu tenho bastante o tempo todo.
E aí, acho que pra parar é ainda mais difícil, porque parece que sempre as coisas do dia a dia e esse cuidado de casa parece que nunca pode ficar pra depois, sabe? Sim. Então, de vez em quando, eu que falo, Renata, para um pouco.
É o cúmulo quando ele fala assim pra mim, Renata, senta aqui, vamos assistir uma série. Eu tô correndo, catando brinquedo no chão. Ai, meu Deus, é 10h30, tem uma louça ainda. Porque eu fico imaginando, eu projeto o meu dia pro próximo dia. Por exemplo, se eu deixo uma louça da janta suja, eu sei que no outro dia cedo eu não vou conseguir começar meu trabalho. Porque assim, eu levo a Alice pra creche e já sento no computador pra fazer meus frilas, minhas coisas e sim, tal. Alguns cursos que eu tenho feito. E sim, se eu não deixo minimamente a cozinha organizada, eu sei que eu vou no outro dia, eu vou deixar a Alice na creche e vou ter que começar a lidar com o trabalho doméstico. Quando eu vejo, já são 10h30, 11 horas da manhã. Enfim, atrasa todo o meu dia. Ele não entende. Aí ele fica, não, você senta aqui, você descansa. Mas não tem jeito. Se eu não faço isso, a coisa bagunça toda. E a bagunça vai levando pro resto da semana.
Explica pra Letícia, Renata.
Hoje é dia. Hoje eu falo pra ele, hoje é dia de dobrar roupa, hein? Vamos dobrar roupa. Que eu também incluo ele no trabalho, né? Eu não dou muita moleza, não. Porque, assim, a dinâmica da casa é muito... com muita coisa pra fazer. E assim, com criança é bagunça o tempo todo. Eu arrumo aqui e ali se bagunça ali. Então, claro, não dá pra ficar sendo a louca, tipo, ah, a casa tá sempre uma zona e eu não vou fazer mais nada e eu vou ficar só correndo atrás da casa.
Você melhorou nesse sentido.
Sim, eu era pior. Mas o mínimo a gente tem que fazer, né? Pra sobreviver. Sim. E então, o Alexandre já é mais light, né? Não, vai aqui, o mundo tá acabando. Não, é a louça aí, vamos sentar aqui, vamos ver uma série. Não consigo.
Então, sabe o que eu tô achando engraçado? Que você falou minimamente organizado. E esse é um termo que eu escuto o tempo inteiro aqui do Pedro falando. Ah, não, a gente tem que deixar aqui minimamente organizado. Ele fala, só que assim, na prática,
é 100% organizado.
É um bom falador.
Não, porque... Renata, a gente é muito desorganizado.
A gente é muito desorganizado.
Não que a casa é um pardieiro, não é isso, pelo amor de Deus, não, também a pessoa agora deve estar ouvindo o quê, né?
Imaginando tem... as nossas casas.
É, não, que tem... Não. É, não, imagina, a pessoa agora deve estar falando assim, não, nossa, deve ter uma meia em cima da mesa.
Não, não tem, não, é? Não tem, ainda não.
É muito organizado ou é muito zoado.
Então, mas o Pedro gosta de, tipo, ah, às vezes do nada, de noite, o tempinho que a gente tem pra descansar, ah, eu vou lavar essa louça. Eu falo, mas vamos aproveitar aqui, vamos assistir não sei o quê. Não, não, preciso lavar essa louça pra deixar minimamente organizada a cozinha. Então, esse termo que já é conhecido. Só que aí, tipo, eu falo, você fala tanto de organização, mas essa camiseta aqui em cima do sofá, por exemplo, né?
Olha aí.
Ela vai ficar a semana inteira aqui, né?
A gente fica refém da casa, não pode também. É.
Não,
mas,
não,
por exemplo, assim... eu tenho uma coisa, eu acho que é porque eu fico em casa, né? Assim, não saio, sim, pra trabalhar, como vocês três. Quando chega o final de semana, eu quero bater perna.
É verdade.
Esses dias de pandemia, assim, eu fiquei muito mal, porque eu já ficava em casa normalmente, sem pandemia. Quando veio a pandemia, eu lembro que eu fiquei, os primeiros meses, eu fiquei 3 meses sem pôr a cara no portão. Nem mercado eu fui, porque primeiro que eu fiquei bem em choque, com muito medo. E eu contei exatamente, eu fiquei, acho que 90 dias, 92 dias, sem ver vizinho, sem pôr a cara na rua, sabe? O Alexandre, sim, fazia mercado e tudo mais. Mas as coisas foram melhorando, eu quero levar a Alice no parque, eu quero ir buscar alguma coisa, sei lá, comprar alguma coisa que eu preciso. Um mercado já me faz feliz, porque assim, como eu fico o tempo todo dentro de casa, e agora com essa rotina que a Alice fica na creche, então eu fico das 8 da manhã às 4 da tarde sozinha, só eu e os peixes. Então, chega final de semana, eu quero bater perna, e o Alexandre quer ficar jogado no sofá.
Então, eu acabo ficando mais em casa, né, porque eu tô trabalhando remoto, só alguns dias que eu tive que ir, mas pra aula prática, agora nessa fase de provas, não tem muito isso, né, só que mesmo, assim, trabalhando de casa, lógico, eu tenho ali todo, eu fico em casa o tempo inteiro, mas chega final de semana, a gente é o tipo de pessoa que gosta de ficar em casa.
É.
A gente, assim, eu acho que a gente até, eu gostava menos, mas agora, assim, não sei, a gente começou a aproveitar as coisas da casa, acho que foi uma coisa da pandemia mesmo que fez isso com a gente, de, por exemplo, ah, vamos inventar de fazer alguma coisa aqui juntos, uhum, pra aproveitar. Aí vai lá, o Pedro pega o violão, a gente canta, ou então a gente inventa de comer, fazer comidas diferentes, né, pão, essas coiseiras toda, pizza, ou assistir alguma coisa. Então a gente começou a criar alguns dispositivos, até jogo, né, até jogo de tabuleiro a gente joga, né, então a gente inventou algumas coisas pra tentar também ficar um pouco mais em casa, por causa da necessidade primeiro, né? Mas aí isso acabou criando uma rotina mesmo, da gente final de semana gostar muito de ficar em casa, apesar de eu ficar muito tempo em casa, né?
A Letícia fica muito, muito em casa. E assim, às vezes eu me preocupo, né? É, eu falo, não, vamos sair hoje, vamos no mercado, vamos no parque que tem aqui perto pra caminhar um pouco, né? E assim, justamente nessa preocupação, né? É, acho que essa dinâmica de um cuidar, de preocupar-se um com o outro, né? Isso acaba entrando muito aí na vida dois, né? Mas voltando à desorganização, né? O que eu fico... É que aqui em casa, eu não sei aí, até porque os dois, a gente tá bastante ativo de trabalho, a gente se preocupa bastante em divisão de tarefa, né? Por exemplo, a Letícia cozinha, porque ela cozinha muito rápido. Ela cozinha bem, cozinha rápido. Eu não. O que a Letícia faz em 15 minutos, eu faço em uma hora e meia. Em geral, verdade. Eu aprendi a cozinhar com a vida dois, não é? A vida em família me ajudou, me ensinou a cozinhar melhor. Mas, por exemplo, e a louça é da minha conta. E aí, às vezes, eu quero lá.
Então, aqui em casa, a gente tenta dividir as tarefas e tudo, mas a Rê vai meio que capitaneando a coisa, assim, né? Eu fico muito na contenção com a Alice e tal, né?
Na zaga. Na zaga.
Eu tô bem olhando pra cara dele.
E você tá me constrangendo, Renato.
Continue.
E no período da pandemia, eu conseguia, assim, a gente conseguia dividir mais essas tarefas e tal, né? Agora, eu saindo 10 para 7 de casa, chegando 7:30, o que dá pra fazer é o que dá pra fazer nesse restinho de noite. Sim. E tal, né? Um banho na Alice e tal, dar janta pra ela, às vezes consigo dobrar uma roupa, mas geralmente é assim, quem segura mesmo o BO é a Renata, e um pouco isso, me fustigando ali, Alexandre, tem aqui isso pra fazer, e no final de semana é as coisas de bricolagem, marchetaria e afins, né?
Cara, fala aí, Ferreira, eu passei dessa fase, viu? Mas, mano, eu chegava em casa, a gente mora em prédio, né? Então tem um horário pra fazer barulho, né? Eu chegava, agora a gente mudou, como é que fazia as coisas? Eu falava, linda, faz a marcação da furação que eu chego furando. E era isso. Ela falava, ó, já deixei a furação na parede, tudo marcado, você chega e fura.
Tem 5 minutos pra
porque
furar.
Ela não tem força, né? Às vezes era 45 minutos. Sério, assim, era o horário que eu chegava e era o horário que tinha ali pra fazer a furação, né? E a Letícia não aguenta com a furadeira.
Não. Se eu pegasse a furadeira, eu ia fazer um desenho na parede. Assim, a furadeira aqui andando.
Pelo menos aqui não tem esse problema, né? A gente pode fazer barulho até meia-noite, tá valendo.
Fazem na nossa cabeça, né? Eu também, então.
Mas assim, aqui a gente, por exemplo, final de semana, no sábado, é o dia de limpar a casa. E aí, assim, é difícil porque a gente tá cansado, não quer limpar, mas aí a gente quer também que a casa fique limpinha.
Pelo menos um dia, né?
Porque o resto dos outros já suja fazinho, suja tão rápido. E aí, a gente vai fazer essa limpeza da casa, mas faz, assim, por obrigação.
Sim.
Mas, assim, se não fosse a gente se ajudar e, né, como o Pedro fica com uma função, eu fico com outra, isso acaba facilitando a vida da gente, porque a gente mora num apartamento, só que acabamos morando num apartamento que não é pequenininho, é um pouco grande, então é bom morar num apartamento grande, graças a Deus a gente tá conseguindo, mas
falta,
é difícil.
Falta 29 anos pra terminar pagar, né?
Mas assim, é difícil porque limpar sozinha, por exemplo, eu não daria conta de limpar isso aqui sozinha.
Não.
Se não fosse ele me ajudar tudo, e outra, quando eu não tô bem, ou quando eu tenho que trabalhar, porque às vezes tem que trabalhar de sábado, ele faz isso sozinho e ainda deixa o almoço pronto. Então, assim, essas coisas, assim, se não fosse a gente compartilhar também essas tarefas diárias, eu acho que a vida seria muito mais difícil, né? Aí não seria vida a dois também, né? Aí seria cada um por si. Eu acho que isso que é o que nunca pode ser, né? Quando a gente fala de uma vida em família, né?
Ô, pessoal, um intervalinho musical muito rápido, a gente já volta?
Bora!
Cada centímetro de chão, pedaço da imensidão, poeira interestelar. Quanta sorte é poder chegar nessa vida com você. Todo caminho trilha um sol dentro do olhar de cada um, se conhecer pra se gostar, ser mais forte por acreditar na alegria de viver. Suspiro é gratidão de ver entrelaçar as mãos que juntas podem muito mais. Ter um norte transformar. Gota de lágrima, trovão que vem do mar. Revolução e a chance pra recomeçar. Quero a sorte de reaprender. Essa vida será chuva que quer chover.
No episódio de hoje nós estamos jogando papo fora, são dois microfones e quatro pessoas, a casa dos Sarturi Amorim e a casa dos Moraes Santos aqui, trocando ideias soltas.
Se vocês ouvissem o que a gente falou na hora que a música tava tocando, vocês ficariam escandalizados, né, Alexandre? Ai, gente, mas olha, eu não sei, não é, Alexandre? Renata e a Letícia, assim, não deve ser fácil também, lógico, dentro dessa configuração de vida de família, a gente conseguir equacionar aquilo que são os nossos sentimentos próprios. É um aprendizado que eu tô tendo, não é? Lógico que eu sempre me preocupo muito, assim, isso é muito bonito, não é romantismo nem nada, assim, mas a gente um pouco deixa a gente de lado, não é? Nessa vida dois, assim, eu vejo que a Letícia sempre tá muito preocupada comigo, e é legal, assim, por exemplo, aqui, de manhã, né? Eu levo marmita, Ferreira. Você leva marmitão também?
Não, eu como no trabalho.
Mas levou um ano todo, quase.
Levei um ano todo.
Olha aí.
Quando tava na outra escola.
Não, aqui no cafezão da manhã a Letícia cuida, né? Depois do café a gente faz a marmita pro outro dia, ela arruma ali a bolsinha enquanto eu tô escovando os dentes pra sair e tal. Essa parada de fazer a comida pra ela quando ela tá fora e tudo. É interessante como essa preocupação com o outro, ela transpassa a preocupação com nós mesmos. Não sei se você viveu essa experiência. Bom, acho que você vive duplamente, né, Ferreira? Sim. Por conta da Alice também, né?
É, assim, eu acho que é legal.
Fala que você não gosta. Ele não gosta de ser cuidado.
Não é que eu não goste. É... Como é que eu posso dizer?
Eu te entendo, Ferreira. Eu acho
que o Pedro, que sabe que eu tive um período da vida que eu era muito bicho do mato,
vida
mesmo,
louca.
Assim. Vida louca. Vida louca na culinária. Assim, eu tenho uma tendência a ser excêntrico. E a Renata me coloca no centro, sabe?
Rapaz, eu acordo 5h20 da manhã de segunda-feira fazer o café desse homem. Porque ele entra muito cedo de segunda-feira. Ele sai de casa 5h45 da manhã. Então 5h10, 5h15, eu já tô de pé pra fazer o café. E aí eu deixo tudo na mesa.
Não, e porque se você não faz, eu como...
Se eu não faço... No dia
uma
que eu,
bolacha mofada.
No dia que eu perco a hora, não tem bolacha mofada aqui em casa.
Não, eu tô dando uma suposição.
Bolacha murcha. Uma outra vez que eu perco a hora, quando eu tô muito cansada, aí ele sai sem tomar café, pega aquela bolacha que já tá no armário, que sabe, porque as coisas aqui também estragam, sabe? Porque o Alexandre não é bom de comer.
Ou pega a maçã.
Ou pega a maçã mordida pela Alice.
Da Alice.
Então eu tenho essa preocupação de acordar cedo, de preparar o café dele, de arrumar a bolsa da Alice e de, pegou máscara? Tem quantas máscaras aí? Ele, calma, não precisa. Enfim, eu sou assim. Eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer a linha e eu percebo que às vezes ele se incomoda, sabe? Ele sai, passa essa camiseta, quer que eu... Não precisa passar roupa. Não quero que passe a roupa. Gosta de sair amassado. E eu fico... Não, vamos passar essa camiseta aí, que você não vai sair desse jeito. É meu nome na rua. Porque ninguém vai falar, olha que homem desleixado. A primeira coisa, nossa, a mulher dele não passa a roupa dele. Nossa, olha como fulano tá. Olha, então tem gente. Essa é a minha preocupação. É. Ele não. Sou vida louca, dá licença.
A roupa passada. A roupa passada aqui a gente já abriu mão já, viu?
Não, pelo Alexandre também. Não, alguma outra coisa, alguma peça às vezes precisa, mas ele não deixa, não. Ele, não, sou esse mesmo. Sim. E vai passar roupa nada, né? Vai gastar energia.
Ninguém vai com aquilo tudo amassado, né? Parecendo que foi. Que saiu de um bucho de uma vaca, né? Ninguém vai tirar, colocar uma roupa.
Mas eu entendo a história de não deixar ser cuidado, né? A gente de vez em quando tem essas conversas aqui também, não é? Assim, eu deixo hoje. Não é? Eu acho que no começo não deixava tanto. Não é? Mas é porque a gente vivia um jeito de vida muito independente.
Sim, né? Totalmente diferente.
Eu acho que a gente tava mais pra cuidar do que pra ser cuidado. Exatamente. Até porque o ser cuidado era... a gente talvez... o Alexandre pensa muito como eu. Era um aburguesamento que a gente não queria, não é? Eu acho que isso se transfere um pouco pra vida, assim. Se transferiu pra vida dois. Eu acho, né? Não sei se você pensa assim, Fê.
Não, é muito isso, e eu acho que eu já dei alguns passos nesse sentido, mas acho que mais do que isso é perceber que por trás do cuidado do outro tem também essa coisa de demonstração do carinho, né? E,
sim.
E de não estar acostumado mesmo.
Então, eu percebia isso no Pedro, de não aceitar muito esse cuidado, dele querer cuidar, mas não aceitar muito esse cuidado. Eu sempre falei pra ele, falei, a gente cuida por amor, a gente cuida porque ama. Assim, quando ele dava as loucas nele, não, que agora eu vou começar a ir de metrô, quando a pandemia tava fervilhando, tava a pior fase da pandemia, eu falei, não precisa, eu sei de...
Pô, gasolina não. 6 pau, eu vou de carro, não tem condição, velho.
Eu, Pedro, você precisa... Não, eu tenho que ir, Pedro, eu quero cuidar de você. Eu posso cuidar de você, a gente não precisa ainda fazer isso. A gente consegue ainda. Vamos continuar fazendo você ir de carro. Enquanto dá, Alexandre. A gente vai, né? A gente pode se proteger o máximo, né? Mas assim, ele tem essa dificuldade de achar que... Não, que ele tinha que fazer... Parece que ele tinha que se sacrificar por causa disso, entendeu? Pela família, entendeu?
Exatamente.
Então, essa coisa é difícil de tirar da cabeça e de formar, vamos dizer, um novo pensamento, né? De que família é não só você se sacrificar e você muitas vezes fazer muito pelo outro, mas também você pensar que se você não se cuidar, você vai fazer falta na vida do outro, né? A sua ausência vai fazer falta na vida do outro. Então, qualquer coisa que aconteça com você, diretamente atinge também o outro, né? Então, você tem que amar muito a sua família, mas também você tem que se amar para que a sua família não perca você, exatamente, né?
Cara, e eu só vim ter essa percepção vivendo com a Letícia, depois que a gente casou. Eu não tinha essa percepção. Real, assim. Eu não tinha essa percepção nem com a minha família próxima, minha irmã, meu pai.
Muito tempo fora, assim, né? De casa também vocês estavam.
Aqui. Assim, mas um medo de... Não tenho medo de morrer, não. Mas eu falo, não posso fazer as coisas erradas. De jeito nenhum posso deixar a Letícia sozinha. Acho que tem essa preocupação também.
Exatamente, né? Assim, essa situação semelhante aqui do Alexandre também, de, não, eu vou trabalhar de condução, e assim, a gente tá no extremo da zona noroeste, e ele trabalha no extremo da zona leste, assim, leia-se ele pois de condução 2h40, ônibus, trem, metrô, falei, filho, a primeira coisa que eu falei, esquece podcast, porque você vai chegar em casa 9 horas da noite, você vai sair 6 da tarde, você vai chegar 9 horas, 8h30 mais tardar, então já sabe que você vai ter que parar de gravar podcast, e eu falei, a gente, né, dá um jeito, aperta aqui, aperta do outro lado, enfim, porque assim, igual o Pedro falou, uma coisa que me lembrou muito, né? Essa questão, eu sempre falo dessa questão do meu desemprego, parece até um pouco de mimimi, mas assim, dá diferença na questão do equilíbrio da casa, né? Eu faço meus freelas, mas o que eu recebo não é um salário, enfim, eu pago algumas contas, que eu fico feliz da vida, né? Daí quando eu falo, olha, paguei a conta de água, paguei a conta de luz, eu fico super feliz, assim, mas a gente vai se equilibrando. Ele tá trazendo o pão de cada dia pra gente, ele paga as contas maiores de casa. Em contrapartida, eu fico cuidando da casa, eu cuido da Alice, eu cuido da alimentação, eu cuido da nossa saúde. O Alexandre tem uma dor de cabeça e já começa. Toma um remédio. Ele sai daqui hipocondríaca. Aí agora a Alice virou filhote de hipocondríaca. A menina não pode ver um vídeo de xarope. Ela hoje ela tomou sozinha, né? Ela tá com uma tosse. Eu só coloquei na seringa, ela já catou a seringa, pôs na boca e já queria pegar mais. Falei, não, meu Deus.
A Alice chegou pra mim e falou assim: pai, e minha moratadinha?
É, ela sabe o nome dos remédios que ela toma.
Meu Deus!
Hoje ela falou assim pra mim:
céu, é filha do Alexandre.
Ela, mamãe, loratadina faz dormir, né?
É filha da Renata.
Nossa.
Não, mas assim, é a questão.
Bota a loira tadinha na
menina.
É a
questão do cuidado, é o meu jeito de cuidar. E assim, por exemplo, a gente passou a situação duas vezes, a situação do Covid aqui em casa. Primeiro o Alexandre, né? E depois eu. Quando ele teve, assim, eu fiquei enlouquecida. Eu não dormia à noite, porque o meu medo era sempre o próximo dia. Sim. Porque assim, não sabia como a pessoa ia acordar. E no mesmo situação, no mesmo período tava ele, os pais dele, o irmão dele. Então a gente morava no mesmo quintal. Tinha aquela preocupação com os pais, que eram idosos, de todo dia de manhã saber como eles tinham passado a noite, e com o Alexandre. Então foram noites que eu não dormi, foram 14 dias que eu cochilava. Assim como quando a Alice tá doente. Nossa. Quando a Alice tá com febre, eu não durmo. Né? A penúltima vez, eu dormi sentada. Eu dormi sentada na ponta da cama. Alexandre, Renata, pra que isso? Porque eu tinha que ficar monitorando a temperatura dela. Tanto que teve um dia que ela bateu 39,9. Eu falei, vamos correr pro hospital. Então eu tenho isso. Eu me anulo, eu fico no ponto de não dormir à noite, porque tem gente doente em casa. E aí, quando aconteceu comigo, foi a mesma coisa. Eu cheguei numa situação de que eu tava com 30% do meu pulmão comprometido, que eu não consegui ir no banheiro fazer xixi, que eu ficava com falta de ar. E aí eu vi também a preocupação dele, o cuidado, de cuidar da Alice, porque a gente também não podia sair de casa. A coitada da minha mãe trazia comida pela janela, e eu vi Alexandre se desdobrando. Era Alexandre ajeitando a comida, Alexandre levando comida na cama, Alexandre cuidando da Alice, dando banho na Alice, passando pano no chão e varrendo. O homem não parou um minuto. Era 24 horas
a gente
ali.
Fica loucaço.
Mas assim, você vê, assim, é amor, é resposta. É resposta do sentimento que a gente tem, da vida que a gente vive, porque, né, é o outro que tá ali acamado e de uma doença que a gente não sabia. Era a mesma coisa. Como é que vai ser o outro dia? Eu sei que eu pedia pra Deus. Eu falava, Deus, eu não quero deixar minha filha sem mãe. Eu não quero que a Alexandre arrume uma madraça pra Alice. Que eu vou vir puxar o
não,
pé.
Eu não penso nem nisso. Eu penso assim, Deus me livre de deixar a Letícia sozinha nesse mundo. Não que ela não consiga, mas assim, eu volto e meio não é que é um medo, mas é um incômodo que eu tenho no meu atual estado de vida. É, eu não posso me dar o direito de arriscar a minha vida, isso assim, no trânsito. Bom, eu sou bem bundão no trânsito, né? A Letícia é mais...
Não troca
mais
o nome do a Letícia. Ah, imagina no trânsito.
A Letícia, rapaz, eu vou te falar, a Letícia é pezinho de chumbo. Eu põe o carro aqui, põe o carro ali. Ela acha que o carro tem o tamanho dela. Então ela acha que ela vai colocar
assim,
o carro
em qualquer lugar. É o Pedro nascido em São Paulo. Aprendeu a dirigir em São Paulo. Mas ele não dirige como uma pessoa de São Paulo.
É verdade.
Assim, porque eu que vim do interior do Mato Grosso do Sul, você tem aqui em São Paulo, você vai passar a
tem
faixa.
Tem que ser agressivo.
Você mete a seta, deu uma pontinha, entra. É assim, senão você vai perder sempre o caminho, você vai perder sempre suas entradas. E o Pedro, não, mas aqui não tem, não dá, o cara não deixou passar, ai, não sei o quê. Ele é um lorde no trânsito. Eu falo, ah, não, e se fosse eu já tinha entrado.
Mas aí, voltando à questão do trânsito, eu falo, olha, eu não posso, imagina, eu não posso correr, eu não posso fazer isso, não posso deixar a Letícia só, né? Se tem um medo hoje em dia, de novo, não é medo, não é mais assim, uma preocupação grande. Eu acho que o Alexandre, a Renata fala, o Alexandre demonstrou isso aí quando a Renata ficou ruim, né? É esse, não é? É dizer, olha, não posso, não é? Não posso deixar aquela pessoa só desamparada, né? Ou a madrasta, no caso.
Nossa,
né?
Eu vinha puxar o pé. Não ia deixar ser feliz, não.
Não.
Que eu sou dessas. Escorpiana, vingativa.
Não, eu fico pensando assim, eu fico preocupada quando o Pedro não tá bem, eu fico o tempo inteiro perguntando, fico preocupada de verdade, quero perguntar pra ele se quer ir pro médico, ele também é assim comigo, sabe? Mas eu fico pensando, não temos filho, né? Mas se tivesse filho, eu acho que eu ficaria igual você também. Nossa. Renata, porque eu sou muito inquieta, assim, doença, né? A gente nunca sabe, é tudo imprevisível, não. De uma hora pra outra tudo pode mudar, né? Então a gente fica...
Não,
assim.
E outra, né? Ô, Renata... E Alexandre, né? Uma coisa que em casa de vez em quando, eu não sei se o Ferreira é assim ainda, né? Mas a gente desliga o cérebro ou vai pra outro mundo, né? Não que deixa no vácuo, nada disso, né? E a Letícia fica mega preocupada, tá tudo bem, né?
Sim.
Ela, Ela acha que aconteceu assim uma notícia péssima que chegou e que eu não quero partilhar. Eu falo, não, tá tudo bem. Eu só tô aqui vendo isso aqui, né? Ela, não, é que você fez uma cara preocupada, meu Deus do céu, né?
É, se importar, né? Querer saber o que tá acontecendo.
É um cuidado, né? É um cuidado. Mas, gente, eu acho que caminhando pro final, eu queria que a gente falasse um pouco, acho que vale a pena, né? Porque é o domingo aí da Sagrada Família e tudo. E eu acho que a gente tenta viver isso, né? A alegria do Evangelho, a alegria do amor diariamente. Esses são exemplos, né? O cuidado, essas expectativas e tudo. Mas também um casal que vive de vida espiritual, né? A gente tem essa preocupação aqui em casa, eu sei que vocês também têm. Diz aí um pouco como é aí né, a questão espiritual de vocês, a vida de oração, como funciona.
Eu acho que...
Com a Alice eu sei que é um pouco mais difícil, né?
Tem os seus
desafios.
Os seus desafios, mas tem as alegrias, né? Mas eu acho que, assim, pra gente começar a trazer a Sagrada Família pra história, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que Sagrada Família é uma família fora do padrão, né? É um pai adotivo que assume um filho que não é bem dele, né? Uma moça que engravida jovem e assume
fora do casamento.
Fora do casamento. Então, o que a gente tem de padrão de Sagrada Família? É isso, é o cuidado, é o amor, é o zelo, é assumir uma missão juntos, né? E eu acho que, sobretudo nesse domingo, é importante a gente lembrar isso, que toda forma de família vale a pena, todo jeito de amor, de cuidado é família, e ser família é um pouco trocar o pneu com o carro andando, né? Que as coisas não vão se acertar assim, vai começar tudo no mar de rosas, e muito pelo contrário, né? Vem os percalços, vem as demandas e a gente vai tocando, né?
A vida espiritual. Peraí,
que teve. Teve a tosse da Letícia aqui.
Não,
desculpa,
tranquilo.
Peraí. Vamos lá.
A
gente vai tocando.
Da vida espiritual, a gente hoje em dia tá tentando se tornar, ampliar um pouco mais essa questão da família participando da comunidade paroquial, até porque esses dois últimos anos isso foi impossível, né? E a gente também não tava bem confortável lá quando a gente começou a vida a dois. Então, esse passar da vida familiar para a vida comunitária como uma ampliação do ser família é algo que a gente está redescobrindo agora, né? Com muita alegria.
Confortável no sentido de que a gente não tinha uma paróquia fixa, né? A gente ia, quando dava para ir à missa, né? Pós não, né? Que a gente ainda está na pandemia. Mas a gente ia, nós íamos em algumas igrejas, mas assim, ia, sentava, participava da missa e ia embora. Isso estava causando um pouco de desconforto. Até, sobretudo, pra gente encaminhar a Alice, né, nessa vida de fé. E a gente agora tem procurado ir na mesma paróquia, que é aqui do bairro, a paróquia que não é minha paróquia de origem, mas é a paróquia que eu participei meus últimos 10 anos. E a Alice também tá tendo essa descoberta, assim. As primeiras missas, ela falava que não queria ir, ela chorava. Aí, agora, ela já fica. Tá certo que, às vezes, ela dorme. Ela entra na igreja, ela adormece. Mas, às vezes, eu nem acho ruim, porque ela fica um tanto inquieta. E agora, ela tá encantada com o presépio, então toda vez que ela entra na igreja ela quer ir lá ver o presépio, ela quer mexer, ela quer contar a história. E assim, a gente também, eu deixo um pouco livre, até agora ninguém chamou a atenção da gente, né? Deu bronca, porque é uma criança, né? Não tem como você falar...
É uma criança, Renata, você não tem que se preocupar.
Mas tem, já vi situações, viu? Assim, próximos da gente, do padre falar, olha, pode levar sua criança lá fora pra tomar um ar, né? Já vi. Não, e nem nessa delicadeza, né? Enfim, graças a Deus não foi com a gente.
Essa criança não tem mãe nesse nível,
né? Desse tipo. Mas a gente, na verdade, a Alice vai desde de pequena, né? Desde de meses a gente já levava e tudo mais. E tem sido uma coisa bacana, né? Uma descoberta. E a gente também procura rezar em casa, assim, a gente reza o terço, pelo menos aí uma vez por semana. E estamos fazendo a novena do Advento. momento, e assim, só que tem um desafio, né? Ela começa a rezar, ela apaga a vela na hora que não é pra apagar, ela acha que é parabéns, e a gente tenta falar pra ela que não era a hora, mas a gente tenta inserir ela pra que ela não, né, não se sinta fora.
Mas faz também uma oração espontânea.
Sim, é, nem fala da oração que ela tem feito os últimos dias, que tá deixando a gente cabelo em pé.
Pedindo o irmãozinho.
Meu Deus,
três vezes seguidas, Jesus, eu quero dois irmãozinhos. A Maria Vitória e o Vitor. Aí a gente abaixa a cabeça e fala, Jesus, não vou ver essa menina.
Já tem até nome.
Já tem nome, já tem nome.
Ela quer gêmeos, hein, Renata?
Maria Vitória e Vitor.
Deus me livre, quem me dera. Deus me livre. Mas enfim, mas é gostoso estar vivendo isso, né? Porque Alexandre tinha a vida dele, pastoral, eu tinha a minha, mas assim, eu falo assim, a minha experiência, eu nunca tive presença de família na igreja, eu sempre tive essa carência, essa lacuna, eu sempre fui a menina que chegou, que ninguém conhecia, por quê? Porque a minha família é evangélica, né, minha mãe é evangélica, minha irmã, meu pai não vai em lugar nenhum, mas assim, o meu núcleo familiar é de outra religião, então sempre sobretudo, por exemplo, as missas de final de ano, de Natal, sempre tinha aquela referência, ai, fulana, que é filho do casal X, que é da pastoral tal, eu nunca tinha. Eu sempre, Renata que é da liturgia, Renata da comunicação, Renata da acolhida, mas eu nunca tinha família na igreja. E agora isso pra mim é bem gratificante de chegar com eles e falar, poxa, essa é a minha família e nós juntos estamos aqui pra louvar a Deus. Então isso pra mim tem sido bem legal e tem me deixado muito feliz.
Aqui em casa, assim, a gente não foi ainda pra missa presencial. A gente
participou em Aparecida.
A gente participou. É, mas a gente tem a nossa vida aqui, todo dia de manhã, a hora que acorda e à noite antes de dormir, a gente faz uma oração juntos. Sempre isso virou rotina mesmo. E é oração juntos mesmo, assim, ainda deitados na cama, né? A gente antes de dormir e quando acorda. Virou nossa rotina. E a gente tem ali, lógico, participado. A gente tem uma paróquia fixa. Mas assim, não virtual. É nem perto de casa, mas...
É. Mas é porque a gente gosta da homilia do padre.
Afetiva.
É afetiva.
É, então a gente se mudou. Então a gente tava num lugar que a gente sabia que era meio temporário. Depois nós nos mudamos aqui faz pouco tempo.
É, e a paróquia perto aqui não...
Ainda não.
A gente acha que não rola, né? Mas a gente tem um projeto de pastoral que é ajudar, em específico no Arsenal da Esperança, não é? Lógico, a gente precisa se sentir seguro aí com essa questão da pandemia, não é? Até porque eu convivo com idoso e a gente tem aí uma vida que agora a gente não consegue se arriscar muito, mas a gente tem todo um projeto de vida pastoral e ajudar mesmo. Eu falei até Padre Simone, a gente vai aí de sábado à tarde arrastar a cadeira, não é? Não tem problema, a gente faz o que for necessário, o que for preciso, né? E ter ali nas missas do Arsenal um lugar, uma comunidade fixa. Isso a gente sempre tinha colocado, não é? E a gente ajuda, assim, não presencialmente, né? Apesar de que a gente já foi lá umas duas vezes, ano passando e tudo, mas a gente tem também, não dá pra viver, mas fazer essa passagem, não é, Alexandre, de vida pastoral de um estilo pra uma vida pastoral de outro, é um passo bem, bem complicado, né? Não sei se você sentiu isso também, né?
É um ressignificar de vários sentidos, né? Assim, uma coisa que é muito irônica é você... Antes, por exemplo, teve um tempo que eu acompanhava a pastoral familiar da região Ipiranga, né? E é muito irônico, porque depois que você se torna família, você percebe que você não sabe nada de família, né?
Sim.
Essa coisa de você perceber que de alguma maneira sua igreja doméstica é mesmo uma igreja, né? O seu domus, a sua casa, o seu domicílio é uma igreja de fato. Essa coisa da oração comum é tão válida quanto que o pão repartido tem muito mais sentido de Eucaristia do que você consegue perceber à primeira vista, né? Ainda que você tenha feito essas experiências como filho, fazer isso no seu núcleo familiar, que que você constituiu enche de significados, né? Então, o sacerdócio de fazer a massa do pão, né? O sacerdócio de fazer a transmutação do trigo em bolo. Isso é muito rico, né? E eu acho que a gente tem uma posição privilegiada, né, Pedro? De ter estado muito colado com o sagrado e perceber que o sagrado perpassa a vida, né? E às vezes as pessoas estão no dia a dia, na correria, né? Não conseguem perceber o quanto que o sagrado tá ali, né? Imbuído, embrenhado nas coisas, nesses cuidados pequenos de cada dia.
É você perceber esses sinais de amor no dia a dia e que são sinais do sagrado, eu concordo.
E assim, o que eu acho interessante quando você falou aí que não trabalhava com famílias, mas não só foi entender o que é família quando você tem ali a sua família, né? Eu vejo, às vezes o Pedro fala umas coisas assim, olha, eu não tinha pensado pelo seu lado. Algumas coisas que eu falo pra ele fala assim, não tinha pensado pelo seu lado, mas é verdade. Como que eu, né, não pensei nisso? Ele fala de coisas assim, de questões familiares mesmo, do dia a dia, que às vezes eu ali tenho um olhar diferente do dele, aí ele fala isso. E mesma coisa, ele às vezes me fala uma coisa e me faz compreender também de um jeito diferente. E eu acho que assim, além do cuidado, a gente tem esse aprendizado diário de que a gente nunca vai ser, mesmo vivendo uma família, a gente nunca vai ser especialista em família. A gente vai passar a vida aprendendo todo dia. É isso, acho que viver em família é isso. É um aprendizado diário e que nunca se esgota, né? É pra sempre.
Eu acho que a gente vira especialista em amar. Isso sim. Eu acho que estando especialistas nisso, não, é verdade. A gente virando especialista nisso, depois tudo, e é o que importa. O resto a gente vai tirando, os problemas a gente vai tirando da frente, né? Vai resolvendo e vai construindo. E dia a dia renovando isso, né? Lógico, como a Renata disse, tem dias que a gente tá a mil e o outro não está. Tem dia que tem uma baita sintonia entre os dois. Tem dia que não há tanta sintonia. Mas é saber, assim, o dia de ontem foi bom, o de hoje pode não ter sido melhor, mas a gente tem tanta coisa boa. É investir naquilo que você acredita, né? E eu digo, a gente diz isso muito em casa, né? Vale a pena e vai valer a pena porque a gente também põe energia, né? Amor nisso tudo. E é isso tudo que faz valer a pena. Olha, eu acho que o tempo já vai longe, hein? Senão vai virar a Cristina Rocha ainda nem chegou ainda.
Nem começou o caso de família. É isso, gente. Eu acho que vocês falaram tudo aí pra finalizar. E é a frase que eu sempre falo, né? O amor que vence tudo. Sem o amor a gente não estaríamos aqui, vocês não estariam aí. As nossas histórias, elas se cruzam nesse sentido, né? Do amor que vence, do amor que supera tudo. E é no dia a dia, no cuidado, é no lavar a louça pro outro enquanto o outro toma seu banho, é no brincar com a criança, é no, meu, vamos ficar aqui de boa sem fazer nada, então, meu, vamos dar uma volta no parque que eu preciso respirar. É isso, é um completando o outro e cada um nas suas qualidades e nos seus defeitos também, né? Que a gente não é feito só de qualidade, a gente tem defeito também. E aquilo que a gente vê que não tá tão bom, a gente tenta melhorar. Olha, isso não foi tão legal, não faça desse jeito, vamos tentar de outra maneira. Porque a gente vem de criações diferentes, né? A gente vem de lados diferentes, de formas diferentes. Então, é esse se completar todos os dias também. Penso que é isso.
E é essa beleza do amor, né, Renata? A gente vir de lares diferentes, de famílias diferentes, e por amor a gente topar e encarar a vida juntos e se esforçar todo dia, né? Diariamente pra dar
Exatamente.
Certo.
Aí, Alexandre, colocamos o programa na mão delas, eu acho que esse projeto deveria sair do papel, né?
Eu acho. Inclusive, eu acho que é isso que, se não move, é o que arremata, é a gente ter planos em conjunto, né? Eu acho que, às vezes, a coisa dá uma desandada quando cada um começa a sonhar de um jeito diferente, e aí os corações desincronizam, e acho que é importante até isso, né? Perceber, eu hoje sou muito, entendo muito quando às vezes as pessoas falam assim, não deu mais certo, né? Tinha um tempo que eu ficava bravo, mas às vezes as coisas têm um fim, né? E eu acho que enquanto a gente sonha junto, enquanto a gente consegue perceber que os corações estão sintonizados, as coisas fazem sentido, né? E é assim na vida em família, é assim também numa conversa, né? Que não deixa de ser um casamento, né, Pedro Luiz? Já de pra praticamente 4 sim, anos. Né? com fidelidade.
Toda terça a gente tá casado.
Com fidelidades, com cuidados, com renúncias, sim, né? E com frutos.
Um também. Cobre o outro, né?
Com filhos dúvida. Bonitos. 205.
Pois é, muitos. Inclusive até de prata, Alexandre. Olha, pessoal, eu vou terminar e dizer que o Homem-Aranha cuida do microfone de prata. É verdade. É só o que eu posso dizer.
Agora ele tá do lado de Nossa Senhora de Guadalupe.
Vai revisando.
Essa semana é Guadalupe que tá ali.
Protetores.
Ai, gente, olha, a gente fica por aqui. Valeu, Renata. Valeu, Dona Letícia, meu amor, minha patroa. É isso, a gente volta na semana que vem. Feliz Natal, bom ano novo. Se você tá ouvindo isso no dia que o programa saiu, e dizer assim, a vida em família, ela vale muito a pena. Eu posso dizer por mim, acho que o Alexandre também, a gente é muito feliz nessa vida que tem, mas ela é uma vida que dá trabalho no sentido de esforço para fazer dar certo. E isso tem a questão do amor, mas também a questão daquilo do sonhar juntos e fazer dar certo. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço e aperto de mão. Vocês falam entre vocês aí.
Um
tchau.
Beijo.
Um beijo. Um abraço.
Pronto. Estamos nos beijando, nos abraçando e nos apertando.
Eita, gente, olha as crianças na sala. Até mais. Aqui, né?